Sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo e esse é o Prosa Popular. Espero que vocês estejam todos bem por aí. Eu daqui sigo bem. Tirando as mudanças climáticas, a pandemia e o desgoverno, as coisas vão ótimas, né? Bom, mas indo para o que interessa, hoje o nosso assunto é o território, um dos temas mais importantes para a geografia. A geografia é a ciência do espaço, vocês sabem, e usamos quatro conceitos fundamentais para classificar os espaços geográficos, sendo eles o lugar, a paisagem, a região e o território. Nessa aula, vamos focar no território. E para trabalhar esse tema com a gente, eu trouxe a minha amiga Andressa Pimenta, que é parceira aqui do Geopopular nos assuntos de geopolítica, geografia política e política internacional. Além de ser minha amiga, ela foi minha aluna e me aturou por muitos anos na escola, do oitavo até o terceiro ano do médio. Hoje, a Andressa é graduanda em Relações Internacionais pela UFU, a Universidade Federal de Uberlândia. Ela é uma fera. Então, com muito orgulho, seja bem-vinda, Andressa.
Obrigada, Paulo. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade que é poder estar aqui e contribuir para esse trabalho que vem sendo feito, principalmente em um momento em que os estudantes não estão em uma situação tão favorável, né? Mas eu espero dar o meu melhor. E dizer também que é muito gratificante, depois de tantos anos sendo sua aluna, poder estar aqui e transmitir todo o conhecimento, ou pelo menos um pouquinho dele, que eu obtive durante esses anos.
Tá realmente difícil para a educação aqui no Brasil, né, Andressa? Em tantos sentidos. Mas, enfim, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, nessa que certamente é a primeira de muitas aulas que faremos aqui no nosso projeto. Mas vamos para o nosso tema de hoje, porque eu quero aproveitar você aqui para esclarecer para a nossa turma alguns conceitos importantes para entender essa matéria. Então solta os tambores que já vamos começar. Andressa, você estuda relações internacionais e quando a gente observa a relação entre os países ao longo da história, percebemos claramente que o território é uma das principais, se não a principal causa dos conflitos internacionais. Desde a antiguidade, onde os impérios tinham a vocação de conquistar territórios para aumentar seu poder, sua riqueza e influência, podemos citar ainda a colonização da América pelos europeus, onde o Brasil é produto disso, e vários povos indígenas nativos foram expulsos, quando não exterminados, pelo desejo de explorar suas terras. No nosso tempo, mais recentemente, puxando rapidamente aqui pela memória, eu me lembro do conflito entre Índia e Paquistão, dois países que possuem armas nucleares e disputam há décadas o território da Caxemira, ali entre a Índia, o Paquistão e a China. Tem um conflito sem fim entre Israel e Palestina no Oriente Médio, extremamente violento por parte de Israel, que reivindica seu território sagrado e sufoca as terras palestinas. Recentemente, houve a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde a Rússia incorporou a Crimeia, território antes pertencente à Ucrânia. Tem também o caso dos curdos, um povo que luta para ter seu território reconhecido, assim como a Catalunha, lá na Espanha. E não posso deixar de falar das duas grandes guerras mundiais, que foram travadas com claros objetivos de conquista territorial na África, na Europa e no Pacífico Asiático. Enfim, numa outra esfera, não sei se vocês já jogaram aquele jogo de tabuleiro War. Era bem famoso na minha época. War, que significa guerra em inglês, e o objetivo do jogo era tomar território dos outros jogadores. Bom, já estou me estendendo muito nessa fala, mas acho que deu para vocês terem noção do quão importante é o território para a humanidade, para a nossa história. Entender o território é uma condição para a gente entender o mundo e a nossa espécie. Portanto, em primeiro lugar, Andressa, temos que explicar o que é um território e vamos começar pelo mais básico, pelo conceito.
War sempre transcendendo, né, as gerações. Mas enfim, quando a gente pensa em território de um modo geral, a gente tem que sempre lembrar de nos referir a um território político. Porque, como o Paulo mesmo disse, o território em toda a história da humanidade foi palco para as disputas. E isso se estende também ao reino animal, mas de uma forma bastante diferente. Então, aqui a gente vai sempre nos referir a um território político que é gerado pelas ações humanas. E a gente pode definir o território como um recorte do espaço, sendo composto pelos recursos hídricos e o espaço aéreo. Mas a gente tem que pensar também até onde vai esse território. O limite desse recorte, ele vai até onde a soberania ou o poder ele pode ser aplicado. Isso então quer dizer que, no geral, o Estado, aqui no caso o país, ele só vai poder aplicar as suas normas dentro desse recorte delimitado pelas fronteiras. Bom, e dentro de um mesmo território, a gente tem diversas culturas e etnias, que leva a gente a refletir sobre outro termo, que é a territorialidade. Esse conceito ele é relacionado sempre com um sentimento de afetividade. Por exemplo, a gente pode imaginar um imigrante brasileiro que sai do seu país de origem e vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos. O que a gente geralmente percebe é que, quando ele chega, o imigrante, na maioria das vezes, ele vai buscar estabelecer em um lugar ou uma região em que tenha pessoas do seu mesmo país. Ou, por exemplo, buscar restaurante que possua uma replicação de comidas típicas. E esse exemplo ele pode ser explicado por uma necessidade de representação em que as pessoas têm de sempre buscar uma identidade do seu local de origem.
Acho muito interessante esse último exemplo que você deu, Andressa, sobre territorialidade, porque demonstra com clareza como a geografia faz parte de cada um de nós. A relação entre os seres humanos e o meio ambiente é muito profunda e a gente, por vezes, se esquece disso. O território não é só o chão que a gente vive. Ao longo do tempo, criamos uma relação íntima com os espaços, uma relação de lar, pertencimento, identidade. É uma conexão simbiótica, quase mágica, com aspas, que a geografia tenta desvendar, interpretar. Eu mesmo já faz quase uma década que me mudei de Brasília, que foi a cidade onde eu nasci e vivi a maior parte da minha vida. E todo ano eu tenho que ir para lá. Eu sinto uma falta, uma saudade de lugares importantes, energias, cheiros, pessoas queridas. Eu imagino que você também sente isso, né, Andressa? Agora que você mudou de cidade aí pela universidade.
Nossa, sim. Eu acho que os primeiros anos depois que a gente sai de casa são os mais difíceis, mas depois que você acostuma com a distância, com a saudade, vai ficando mais tranquilo. No meu caso, eu tive que sair de Paineiras, que é uma cidade com um pouco mais de 4 mil habitantes, para vir para Uberlândia, então foi um pouco complicado na época.
Bom, mas esses são exemplos individuais. E no nosso caso aqui, o interesse são os fenômenos sociais, coletivos. Como os bairros brasileiros nos Estados Unidos, que foi o exemplo, onde eles sempre tentam levar um pouquinho do Brasil para lá, para se sentirem melhores em um espaço estrangeiro. E isso é muito comum. Em todo mundo tem as Chinatowns, que são aqueles bairros de imigração chinesa em vários países, e eles mantêm toda uma paisagem típica pelo bairro. Aqui no Brasil, a gente também tem esses territórios imigrantes, onde observamos a expressão da territorialidade, como o bairro da Liberdade, em São Paulo, com forte presença japonesa, inclusive nas formas urbanas e símbolos. Na região sul do Brasil, tem muitas cidades de colonização alemã e italiana, que inclusive algumas preservam até a língua original. Ali na região de Blumenau, em Santa Catarina, você encontra uma turma que ainda fala o alemão, mesmo sabendo o português, mas fazem isso para preservarem suas identidades ancestrais. A territorialidade, portanto, é essa nossa relação íntima, de identidade sobre um espaço que ocupamos. Além da territorialidade, a Andressa levantou três conceitos que são fundamentais para a nossa aula de hoje: poder, soberania e fronteiras. Vale a pena a gente observar com lupa esses três pontos. Antes de mais nada, lembrem-se, turma, toda vez que você ler território, você tem que associar necessariamente a poder. Território e poder andam sempre juntos, e é isso que diferencia o território dos outros espaços. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Imagine um cachorro num espaço qualquer. um totó da vida. Ele vai ter um comportamento de ir marcando com o xixi, com a urina, o espaço que ele deseja para viver. Depois dele ter marcado o espaço com seu cheiro, ele passa a ter o controle desse determinado espaço. E, portanto, ele tem o poder sobre ele. Podemos, só assim agora, chamar esse espaço de território. É o poder que determina. Quando um animal domina um espaço, esse espaço passa a ser chamado de território. E esse cachorro vai se relacionar com esse espaço, exercendo a sua territorialidade. Ele não vai deixar nenhum outro cachorro ter poder naquele seu espaço. Se outro cachorro chegar, vai ter briga. E se eventualmente o cachorro invasor dominar a área, o totó do nosso exemplo deixa de ter o seu território, já que ele perde o poder sobre aquele espaço, que passa a ser do invasor. Dessa maneira, o território é essa relação de posse sobre um determinado espaço. Nós humanos não precisamos sair fazendo xixi por aí nos lugares para chamar de nosso. Ainda bem, né? Porque ia ser bem estranho. No nosso caso, a gente cria documentos, leis e tratados para definir os territórios de cada um. A sua casa é o seu território porque você e sua família têm o controle e o poder sobre esse espaço. Vocês decidem qual a cor da parede, os móveis, define o que pode e o que não pode fazer, quem pode entrar. E o que define esse seu poder sobre o lar é a escritura da casa ou o contrato de aluguel, que diz que aquele endereço é seu e de mais ninguém. Mas o foco da nossa aula são os países, já que estamos aqui com a Andressa, que estuda relações internacionais. Nessa escala, os territórios são chamados de países e são controlados pelas nações. Ou seja, o território do Egito é o espaço sobre o poder do povo egípcio. Quem controla o território da Austrália é a nação australiana. No nosso caso, somos nós, brasileiros, que temos o poder sobre o território do Brasil, a partir do Estado. Devemos saber também que há povos e nações que não têm o seu território reconhecido e lutam por isso. Afinal, nós já vimos que essa conexão dos povos com seus territórios são muito importantes. Mas falaremos desse caso específico em outra aula. E para fechar minha parte aqui, nós chamamos esse poder sobre o território de soberania, como a Andressa disse. Então, o Brasil tem a soberania sobre o território brasileiro, o que significa que o Brasil tem o poder sobre o nosso território. Através das leis, se impõe o que pode e o que não pode nesse espaço. Quando um país perde sua soberania, ele perde a autoridade sobre o território. Ou seja, quando isso acontece, o território passa a ser controlado por uma nação estrangeira qualquer, como ocorreu no caso dos países colonizados. Soberania, portanto, é o pleno poder sobre um território.
A arma de fogo superou a minha flecha. Minha nudez se tornou escandalização. Minha língua mantida no anonimato.
Ficou faltando a gente falar das fronteiras. E é bem simples, turma. As fronteiras são as áreas que separam dois ou mais territórios. Dessa maneira, o tamanho de um país é determinado pelas fronteiras. Aqui no Brasil, temos fronteiras terrestres, marinhas e aéreas, que formam o território brasileiro. Temos ainda as divisas, que separam os estados dentro do Brasil, e os limites, que separam os municípios. No total, o Brasil tem aproximadamente 23 mil quilômetros de fronteiras. É fronteira para dar e vender. Sendo 15.700 quilômetros de fronteiras terrestres com vários países da América do Sul a oeste e 7.300 quilômetros de fronteira marítima no Oceano Atlântico a leste. Em geral, as fronteiras podem ser naturais, quando se separam os territórios a partir de rios, montanhas, mares. Contudo, o mais comum são as fronteiras artificiais. Isso significa que estabelecemos linhas imaginárias para delimitar os territórios a partir de acordos e tratados. Essas fronteiras artificiais também são chamadas de fronteiras políticas. E, Andressa, o que mais a gente pode falar sobre as fronteiras políticas?
Então, Paulo, para reforçar um pouco o que você disse, quando a gente pensa sobre o significado das fronteiras, a gente sempre tem que pensar em linhas imaginárias que vão separar a divisão de dois ou mais estados. E essas fronteiras, elas sempre vão ser delimitadas por ações políticas. Pode ser por meio de um tratado, de um acordo, por pressões ou até conflitos. E por isso elas são chamadas de fronteiras políticas, porque dependem de ações humanas, ações políticas. E a gente precisa ficar atento porque aquele elemento natural, seja um rio, uma montanha, ele só vai servir para demarcação daquela fronteira específica. Marcar onde começa ou termina aquele território. Outra coisa importante para a gente comentar também é que essas delimitações, elas podem mudar ao longo do tempo. Então a gente não pode afirmar que aquele território, ele necessariamente vai continuar o mesmo para sempre. E um exemplo disso é o território palestino, que inclusive saiu recentemente do Google Maps. E é uma situação em que Israel, com o apoio dos Estados Unidos, vem diariamente bombardeando e invadindo a Palestina. Então, se vocês pesquisarem como era a fronteira entre Israel e Palestina a partir de mais ou menos do século XX e como ela está agora, a gente vai perceber que o território palestino se transformou em pequenas manchinhas no mapa. Bom, e outro fator que a gente também tem que pensar é em como essas fronteiras elas são formadas. Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história e lembrar que durante o período colonial, os territórios eles já tinham uma população nativa com seus próprios costumes, sua própria cultura, e eles foram invadidos de uma forma completamente desumana. No território africano, por exemplo, milhares de tribos elas foram afetadas e dizimadas por essas disputas imperialistas. E se a gente fizer o mesmo exercício de pesquisar e comparar como eram divididas as fronteiras étnicas dessas diferentes tribos e como os países africanos são delimitados hoje, vai ficar claro perceber que nenhum respeito à diversidade cultural foi sequer levado em consideração. Agora, falando especificamente do Brasil, a gente pode dizer que algumas forças políticas acabaram moldando nosso território. A gente teve, por exemplo, novamente, durante o período colonial, a formação das capitanias hereditárias, que era um sistema de divisão que ia do litoral do Brasil até a linha do Tratado de Tordesilhas. E que, no geral, os pequenos nobres da realeza, eles ficavam encarregados de administrar aquela região. Um outro exemplo da formação da fronteira que a gente tem hoje no Brasil foi a Guerra da Cisplatina, território hoje chamado também de Uruguai. Aquela região ela já pertenceu ao Império Brasileiro e depois de uma disputa entre a população que vivia ali com o apoio da Argentina, o Uruguai acabou declarando independência. A gente teve também, em 1903, o Tratado de Petrópolis, que foi resultado de uma disputa também fronteiriça entre o Brasil e a Bolívia, na região do Grão-Pará, em que o Acre ele passou oficialmente a pertencer ao Império do Brasil. Bom, e esses exemplos eles servem para mostrar que as fronteiras elas sofrem constantes mudanças e, como o Paulo mesmo já tinha dito, o território está sempre relacionado ao poder, que sempre foi e continua sendo motivo de tantas disputas e conflitos no mundo.
Então, fechamos por hoje, turma. Fazendo um resumo da ópera, o território é um espaço sob poder, sob domínio de um grupo humano. E as fronteiras são as áreas que separam esses territórios controlados por grupos diferentes. Simples assim. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida nesse tema, entre em contato conosco no Twitter ou Facebook pelo @geopopular, que te dou um suporte. Quero agradecer muito a participação da Andressa. É um orgulho para mim fazer essa aula contigo e foi muito rica a sua participação. E eu espero que você tenha gostado, porque eu já te convido aqui no ar para a gente fazer outras aulas.
Bom, eu que agradeço novamente a oportunidade incrível que é poder estar aqui. Espero voltar nas próximas aulas, sim. E dizer para quem está estudando, não desistir. Eu sei que o processo é longo, é difícil, mas no final é muito gratificante.
É verdade. Tenham confiança que vocês vão conseguir. E estamos aqui para ajudar vocês. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!